te louvamos, Senhor, por esse momento. Pai Celestial, nós te agradecemos nesse momento pela tua presença. Reconhecemos a autoridade, Senhor, da tua palavra. Pedimos perdão pelas falhas e pecados. Certamente, Senhor, no nosso coração existem caminhos que precisam ser endireitados. Existem pensamentos dentro de nós, Senhor, que precisam do impacto da tua presença, da tua luz e tua glória. Há uma etapa das nossas vidas ainda, Senhor, dessa transformação, dessa regeneração contínua que teu Espírito permite. E não queremos avançar de qualquer forma. Abençoa este lugar, abençoa a extensão das nossas famílias aqui representadas, todos que acompanham através das plataformas, todos que acompanham através do YouTube, Senhor, sejam visitados e que a tua presença possa ser concentrada ainda mais, Espírito Santo, nos revelando o coração do Pai, engrandecendo o nome do Filho amado Jesus e nos cercando com o teu poder, com o teu fogo, com a tua presença. Ilumine esse ambiente cada vez mais. Inibe toda ação das trevas, paralisa toda ação e todo ataque das trevas, todas as demandas do maligno, todos os altares satânicos levantados contra nós, contra a nossa família, nossa casa, esse altar, sejam agora, Senhor, canceladas as obras lançadas contra as nossas vidas. Envie os teus exércitos, Senhor, nesses lugares onde muitas coisas se levantaram contra nós. Perdoa as palavras, perdoa as críticas, perdoa, Senhor, as ofensas, perdoa, Senhor, tudo aquilo que ficamos expostos sem saber. E nos converte ainda mais essa noite. Acampa os teus santos exércitos aqui dentro e fora, em cada casa e família. Tudo que diz respeito a nós, que está fora desse ambiente, dessa reunião, nós confiamos as tuas mãos. Toma a frente, a direção, ministra poderosamente e reorganiza, Senhor, as nossas vidas, os princípios que precisamos aprender através da tua palavra. Coloca a minha vida como um teu instrumento, um servo que eu sou, assim como todos que acompanham aqui, Senhor, sejam visitados, e todos que trabalham nesse momento, sejam também tocados por teu perdão, por tua graça e misericórdia. Fala conosco, limpa os nossos olhos, limpa a nossa mente, limpa os nossos ouvidos, limpa os nossos lábios, limpa as nossas mãos, toca o nosso coração e que possamos entrar neste lugar de revelação. Fala com cada um, Pai. Assim nós te agradecemos em o nome de Jesus. Pode aplaudir porque Ele é santo e poderoso. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 4. O título dessa mensagem é Nossa Natureza, Identidade e Destino. Algo muito importante na continuidade daquilo que Deus está fazendo nessa estação, amém? Para quem não me conhece, sou Alexandre, sirvo aqui como pastor, ao lado da esposa, minha esposa Valéria, minha filha Rafa. Tenho certeza que Deus tem um plano para a tua vida. Vocês que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Para nós é uma alegria e uma honra poder caminhar com vocês aqui, amém? Livro de Êxodo, capítulo 4, verso 1. Diz assim: respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. E perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, teu Deus, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. E ele o fez, e tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. E disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. E ele a meteu no peito novamente, e quando tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles não te crerem, nem atender a sua evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor, ah Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Aqui é um momento muito importante da chamada de Moisés. Moisés, ele caminhava numa direção que ele acreditava que para a vida dele era o que tinha como uma porção. Moisés quer dizer tirado, um líder escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão do Egito, para fazer aliança com eles, para torná-los o povo de Deus, de uma nação independente. o líder escolhido por Deus para prepará-los a fim de entrarem na terra de Canaã e viverem a promessa. Moisés, ele nasceu de pais israelitas, mas foi adotado pela filha de Faraó, onde ele foi educado. E após se colocar ao lado do seu povo, numa briga que havia entre o egípcio e o hebreu, ele intervém, mata esse egípcio que estava prevalecendo contra o hebreu, ele foge para Midian, onde ele se casa com Zípora. Passados 40 anos, Deus o chamou e pôs como líder da libertação do povo de Israel. E por mais de 40 anos, Moisés cumpriu o mandato de Deus e morreu às portas da terra de Canaã, no Monte Nebo. Alguns estudiosos datam a morte de Moisés em 1440, outros em 1225 a.C., dependendo da posição sobre o Êxodo. Na Bíblia, Moisés é considerado como autor do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Êxodo quer dizer a saída, a partida dos israelitas do Egito, libertados para a escravidão. Aqui havia uma preparação. Aqui, antes de tocar o povo, Deus está falando com o líder. E antes de falar com o líder a respeito da sua missão, Deus estava tocando as estruturas desse líder. Todo esse evento que nós vemos, quando Moisés começa a olhar a sua natureza, Deus não responde segundo o questionamento da natureza. Quando ele fala, quem sou eu, tudo mais, ele fala, o que você tem na mão, Moisés? Um bordão, um cajado, porque por 40 anos Moisés cuidou das ovelhas do seu sogro Jetro. E ele foi um bom pastor, porque ele cuidou dessas ovelhas. Enquanto ele cuidava das ovelhas, Deus viu o coração dele e aparece numa sarça ardente, como um fogo que não se acabava. E ali ele chama a atenção de Moisés, e ali ele tem um encontro com Moisés. Quando ele pergunta a Moisés, o que você tem na mão? Fala da condição inicial das nossas vidas, o que temos na nossa mão. Deus começa a trabalhar na minha vida e na sua vida a partir dessa realidade que estamos inseridos. As pessoas se enganam a respeito da sua caminhada com Deus, independente de você um dia ser um pastor ou não, ter uma chamada à frente de uma nação ou não, mas simplesmente daquilo que Deus te chamou para existir nessa terra como um plano. Ele olha para a sua condição. E muitas pessoas não olham para aquilo que se torna o bordão, o cajado. E começam a olhar muito mais aquilo que é impossibilidade. E Deus fala, o que você tem na mão? Eu vou trabalhar com aquilo que você tem na mão. Eu vou trabalhar com aquilo que você consegue fazer. Eu começo a trabalhar a partir da sua realidade. E eu venho nessa noite como servo de Deus para começar a quebrar estruturas da sua natureza que estavam impedindo de você enxergar a sua identidade e de poder viver o seu destino. E Deus começa a visitar a sua natureza, Deus começa a visitar a sua realidade. Eu não venho aqui nessa noite para poder te agradar, mas para confrontar estruturas hoje que Deus quer te colocar depois de uma semana de muita visitação, mudar o teu coração para aquilo que é o plano inicial de Deus. Se você está comigo, aplauda aquele que é santo. Não foram enviados aqui nessa terra arados para tocar o teu coração, para a tua terra continuar adoecida, mas hoje é uma noite para estabelecer algo novo. E a partir do fundamento que foi estabelecido dos últimos dias, eu quero trabalhar na questão da natureza, da identidade e do destino. Esse acontecimento se dá e se realiza na vida de Moisés para formar a liderança dele. Eu e você muitas vezes passamos por etapas, dificuldades, provas. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Não existe carreira ministerial, carreira que você imagina que começa pronto. E quando você acha que está pronto para um tipo de carreira, profissão, os platôs te enganam. Ah, eu já consegui me formar, já fiz a minha primeira graduação, já estou no bom emprego, já tenho bons clientes e está muito bem. Isso é uma armadilha para te tornar medíocre. E se você está reiniciando o seu processo, entrando nessa igreja, deixa eu explicar como funciona a nossa família. Eu vou te conhecer, eu vou te provar, nós vamos andar alguns anos juntos, você sentado e ouvindo a palavra de Deus, participando de uma célula, participando dos ministérios, ajudando e sendo humilde, para que Deus possa te levar, e eu sou o mais interessado em te empurrar para o teu destino. Aqui foram 40 anos da formação de um líder, não é 40 anos que nós vamos ficar, mas fala de um ciclo de preparação, de um ciclo de desconstrução, de uma mentalidade de escravo para uma mentalidade de um líder. Aqui foi o primeiro confronto na vida dele para ele deixar de pensar como escravo, deixar de pensar como fugitivo. E as pessoas estão fugindo do seu propósito, mais uma vez eu afirmo, pessoas estão fugindo do seu propósito, a palavra está pesada, a palavra não sei o quê. Eu não venho na igreja para sentar, tomar madeirada, basta eu estar no meu carro e ouvir a presença. Deixa eu te falar, querido e querida, nós não estamos brincando, a apostasia já dominou a terra, o esfriamento da fé, a negação da fé, e nós vemos cada vez menos o fruto aparecer. E quanto menos fruto, menos Deus é glorificado, e quanto menos ele é glorificado, mais o diabo ganha espaço. Enquanto estamos aqui, existem altares satânicos em tudo quanto é lado para apagar a igreja, para abafar a voz profética, para que você não creia na Bíblia, para que você possa ser uma pessoa desconstruída na sua identidade e não viva o seu destino. É algo muito sério. Em cima do fundamento da transformação, da presença do Espírito Santo, há um plano. É muito bonito ver nesses 20 anos as pessoas vindo aqui me agradecer, obrigado pelo teu sim, obrigado por estar aqui. E eu não falo isso com contabilidade, porque eu seria envergonhado, mas para estar aqui dizendo sim, muitas coisas eu tive que deixar. E se você não continuar esse movimento, muitas pessoas podem deixar de serem tocadas. É essa visão que eu inculti na primeira, na segunda, na terceira geração. Nas outras gerações, começou uma situação, eu não quero muito isso, sabe? Está muito bom, ai, mas a igreja é muito pesada, eu quero outra, uma coisa mais leve, mais jovem. Que bom, querido. Só que você não vê transformação, você não vê libertação, você não vê pessoas vivendo propósito, mas pessoas se enganando. Quem está comigo, diga amém. Para estar aqui, para você glorificar a Deus, porque um dia uma pessoa se renunciou, um preço se pago. Agora, se você não entrar nessa dinâmica de dentro do seu desenho, do seu plano, entender que tem um propósito, que ele vai contar com você, esse movimento deixa de acontecer numa proporção ainda maior. Qual é o problema? A faixa etária aqui, a maior parte da faixa etária que me ouve, é uma faixa etária que já tomou a decisão. Já sabe o que é certo e o que é errado, já sabe o que é luz e trevas, já sabe o que é inferno e o que é céu. Alguns estão chegando, são muito bem-vindos, eu gasto toda a minha vida para que você ouça a palavra e seja salvo. Mas qual é a situação? As próximas gerações, Leandrinho e família, Flame, Teens e Juniores, essas próximas gerações estão sendo atacadas. Enquanto eu me acomodo e não levo a sério, essa geração está sendo engolida. E um líder que entendeu o destino se torna um líder agressivo contra esse tipo de ação que quer matar as futuras gerações. Moisés foi sentenciado à morte. Por um propósito de Deus, ele não morreu. Porque no anúncio do nascimento de Moisés, o que acontece? Os hebreus teve uma matança de crianças hebreias. Como foi na época de Jesus, Herodes mandou matar, foi matança. Para que as gerações, o diabo sempre, quando ele não consegue te pegar mais, você que já está ok, quer pegar a geração que ainda é insegura, que ainda não conheceu sua identidade, que não entendeu só do seu destino. Quem está comigo? Êxodo é o fato mais importante da história do povo de Israel, porque mostra um povo escravo que foi transformado numa nação cheia de esperança no futuro. Talvez aqui alguns não lembrem, há 4 anos atrás, o que foi a esperança apagada com a pandemia, que todo mundo estava... Hoje está muito fácil, está vivo. A vida está pungente novamente, né? E quando era aquele silêncio? E quando era todo mundo em casa, com medo de morrer, e certamente uma coisa muito séria, como é que estava a nossa esperança? E como é que nós somos alimentados? Com aquilo que nós temos de residual de fé. Com o teu estoque de fé. Você sobreviveu pela experiência com Deus que você carregou todos esses anos. E teve pessoas que naufragaram na fé. Tiveram pessoas que perderam a sua caminhada com Deus. Não quiseram mais. Então nós estamos aqui fortalecendo a nossa vida, a nossa caminhada, porque as crises ciclicamente vão se apresentar. Depois de uma semana maravilhosa, fim de semana intenso, de visitação, de conferência, de muitas palavras que tocaram as nossas vidas, eu tenho que permanecer com a minha lâmpada acesa, eu tenho que permanecer com o meu cajado, entendendo que eu tenho um cajado. Quando ele fala da experiência, coloca a mão no teu peito e tira a lepra, fala da a evidência da natureza pecaminosa, e muitas vezes nós temos que colocar a mão no peito e ver, tem lepra? Deus, no que eu estou acreditando? No que o Senhor pode me purificar? Em qual verdade o Senhor me posicionou e me libertou de mentiras? Eu vejo pessoas e conheço as pessoas há muitos anos, comecei a me converter, e perto de 94, em 98 comecei a tomar uma decisão de realmente marchar em direção à cruz. Em 2001 eu me batizei, eu acho que eu consolidei o início de uma conversão em 2001 de verdade. De lá para cá eu vi muitas pessoas começarem e naufragaram na fé, infelizmente, porque não entenderam essa natureza, não entenderam que Deus quer trabalhar. Ah, mas você fala parecendo que todo mundo tem uma chamada para ser pastor e líder. Não, eu falo para todo mundo que tem um destino. E esse destino nós vamos nos apresentar. Você está vindo aqui pela primeira vez e Deus te ama muito. E nós vamos falar um pouco disso mais no final. Mas o que eu quero é despertar de toda a letargia, de toda a distração, de uma vida distante do plano de Deus. Há um rio poderoso que é a presença do Espírito Santo, que quer te levar para ser funcional nessa dinâmica humana na Terra, uma pessoa que funciona com um propósito diferente, que tem luz e que tem sal naquilo que faz. Quem está comigo, diga amém. Deus começa a transformação a partir de qualquer situação. Deus começa a transformação a partir de qualquer situação. Independente do cenário, Ele pode fazer tudo de novo. Independente da situação que você chegou. Só existe um grande edifício por causa da dedicação que tiveram com seus fundamentos. A natureza, a identidade, o destino são fundamentos. E eu estava conversando com o profeta Kevin semana passada e eu queria muito que ele orasse, ministrasse, enfim, é uma dinâmica insana. E no, na reciclagem de líderes eu falo um pouco mais, porque é uma coisa mais ligada, mais para líderes. Ele falou: Alexandre, às vezes não adianta eu colocar pessoas para você, para orar, para profetizar, porque elas não têm fundamento. Eu trago revelação, elas se perdem, porque elas não entenderam ainda a natureza, não entenderam a sua identidade. Quando eu falo coisas do reino, elas se perdem. É igual você jogar e escorrer, porque a pessoa vem e visita, rebola, dói, chora, pula, repica, se mostra tão espiritual e no dia seguinte está uma parede de novo, porque não entendeu as estruturas que precisam romper. Quem está comigo? Toda transformação lida em confrontar estruturas. E antes de tudo, o alvo da criação foi a relação harmônica entre o Criador e a criatura. E essa relação harmônica precisa passar por esses fundamentos: a minha natureza, a minha identidade e o meu destino. Pessoas que estão em conflito certamente não estão olhando para essa natureza pecaminosa que rouba, suga, que tira do centro da vontade de Deus. A identidade não é conhecida, ela acha que é o que faz e não quem ela é de fato, e que ela se torna através da aliança de Cristo. Muitas pessoas estão ainda vivendo uma identidade por aquilo que fazem. E quando há uma dificuldade, eu estou na igreja por causa deste homem. Eu ouvi isso, eu sei que é carinho, amor e honra. Mas o dia que eu não responder o e-mail? E o dia que a mensagem não entrar? E o dia que eu não contemplar a sua necessidade? E o dia que eu te contrariar? E o dia que eu te frustrar? E o dia que eu errar? Você sai da igreja. E Jesus nesse processo? Na redenção há um processo de transformação. E todo o processo começa com a identidade. Isso nos leva a confrontar a nossa verdade. O primeiro ponto de transformação, de mudança, é lidar com aquilo que eu não posso. Fala da natureza. Quando Deus chama Moisés, Ele coloca uma série de questões que Ele não podia. Como é que vão crer em mim? Como é que vão saber que o Senhor é comigo? E isso é natureza. Isso é mentalidade. Isso é a vida que nós herdamos, muitas vezes, da nossa família. São costumes, são situações, são pecados, são falhas, são traumas, são questões biológicas, são questões do ambiente que a gente foi formado. Eu me lembro que eu escapei de um abuso sexual com colegas da rua que eu morava, por Deus. Com 6, 7 anos de idade, a galera estava brincando na rua, na casa da minha avó, pulei o muro e os meninos estavam fazendo coisa que eu não entendi. E o que tentou fazer algo, tomou um tapa na cara e sumi. Eu escapei de um abuso, eu, Alexandre, escapei de um abuso que eu nem sabia o que era. Nem entendia questões sexuais. Ele inocente. Imagina esse trauma em mim. Na minha natureza. Me acompanharia. Traria dificuldades, traria distorção do propósito do sexo para a vida do homem e da mulher. Que é plenitude, que é alegria, que é vida. Que é continuidade da existência. Olha a bênção, a riqueza, a complexidade do sexo. Algo da minha natureza que podia ser arrebentada. Mas em outras áreas eu fui arrebentado emocionalmente. Um abuso emocional. Me expuseram a brigas, a agressões dos meus pais que me machucaram demais. E isso eu tive que tratar. E eu sei o quanto esse processo muitas vezes quer nos perseguir. Então, se eu não sei lidar com aquilo que eu não posso, com aquilo que me limitaram, as sentenças que colocaram sobre a minha vida, Moisés guerreava com aquilo, com o quê? Da vergonha dele ter matado o egípcio, dele ter negado o povo dele. A vergonha, eu não posso, como é que eu vou voltar para o meu povo, que eu saí correndo, que eu fui um traíra, porque eu cresci na casa de Faraó, fui criado no palácio de Faraó. Como é que eu vou chegar, pô, Faraó, sabe que eu te traí aí, né? Mas deixa o meu povo ir para te adorar, para adorar a Deus no deserto. Como assim? Com que força eu vou chegar se eles os dominam já há 400 anos? São muitas gerações de domínio. A natureza, a formação, a identidade estava toda marcada numa limitação, como muitos de nós. Cara, Deus tem um plano da tua vida. Parece que você está falando em sueco com a pessoa. Ela não entende. Quando você ora para uma pessoa, ela vem e confessa os seus pecados, coloca o seu coração diante de Deus. Eu chamo a minha liderança, confio nessa liderança, derrama óleo sobre a liderança. Eles começam a ministrar, a pessoa recebe, mas no dia seguinte ela não entende. Por quê? Porque essa natureza fala muito alto ainda. O segundo ponto de transformação é que ele pode e vai mudar a minha vida. Eu não vou ficar em cima do meu questionamento. Com que sinal? O que vai acontecer? Quando você corre, você volta um capítulo antes, Êxodo capítulo 3, Deus tem um diálogo muito intenso. E logo depois desse texto que nós lemos, Deus se ira contra Moisés. Porque falou, está demais, já que a tua boca é pesada, que você não é eloquente, chama teu irmão. Deus se ira. Quando Deus tem um plano, ele está dando condição, ele conhece a nossa verdade, ele sabe a nossa natureza, mas ele fala, eu não quero que você se limite a isso, começa a olhar o que eu tenho na tua vida. E a gente começa ainda a questionar e contrariar a Deus. O que está em risco, querido, não é só você, é o plano de Deus. Imagina se um dia o nosso apóstolo não quisesse, fosse viver a carreira dele. Deus iria usar um outro ministério, mas olha quanta coisa rica, quanta coisa maravilhosa que nós talvez não viveríamos. Quando eu vejo um pastor pisar numa terra, renunciando à sua carreira, tudo mais, e vivendo o que ele tem como plano, e tudo que ele entrega para uma terra, e depois você vê aquela região avançando, prosperando, foi graças a muitas lágrimas de estrada e de volta, carro pega fogo, fica doente, é uma luta, mas ele está ali pregando o evangelho, pregando o evangelho, pregando o evangelho, fazendo o que Deus pediu, daqui a pouco rompe uma dimensão e começa algo acontecer, a igreja começa a tomar corpo, Deus começa a trazer as vidas começam a ganhar a sua identidade, seu propósito, e começa a transformar um ambiente, aquele ambiente se torna uma família, se torna uma estrutura que Deus visita e move, daqui a pouco pessoas começam a se conectar aos seus planos, aquilo que Deus tem como desenho, e mudança acontece, destinos são vividos. Quem está comigo? Mas alguém teve que passar pelo confronto. Em uma outra direção, na tua vida pessoal. Você diz não. Você entende que Deus tem uma família como um plano. Você vai resgatar a tua família, talvez que você que perdeu a tua família. Ou você que não acredita mais na família, Deus está falando tão forte no teu coração. Você começa a pagar um preço, começa a discernir as coisas. Para de brigar. Porque essa contenda não é de Deus, a contenda é a carne, mas um tem que ter lucidez, dobrar o joelho, se consagrar, acordar mais cedo, jejuar, colocar a palavra nos lábios e começar a orar pela casa, e uma mudança começa a acontecer, Deus começa a abrir portas, Deus começa a visitar e começa a romper dimensões. Isso em todas as áreas, no trabalho, está muito difícil, está muito isso, está muito aquilo. Eu conheço, que esteve aqui com a gente, um policial civil, que é instrutor de tiro, um cara, uma referência, um homem de Deus, uma conversão violenta, Cláudio Andrade, conhecido como A Combat, esteve aqui com a gente, ele começou a falar do que ele viveu, ele vai estar com a gente próximo, vou fazer algo com ele, quero fazer algo mais para os homens, o testemunho dele, perdeu um parceiro nas mãos, e esse foi o processo da conversão que começa, e no meio da crise, porque os cursos acabaram, quando houve a pandemia, fecha tudo, e aí um profeta se levanta na vida dele, um homem de Deus na igreja, falou assim, olha, onde muita gente vai estar chorando, você vai estar nadando. E Deus abriu a porta e prosperou. Esse homem não tem agenda para dar curso de tanto que ele é solicitado. E ele não é melhor que ninguém, mas Deus escolheu um plano na vida dele. E ele entendeu esse plano. Quem está aqui, diga amém. Assim é com aquele que ouve a voz de Deus e permite essa estrutura de natureza não te limitar. Eu não quero negar a natureza aqui, queridos. Todos nós temos uma natureza. Todos nós temos dificuldades. Mas eu não quero permitir que a minha natureza impeça Deus transformar em minha identidade. Não, mas agora eu sou um homem espiritual, sim, mas eu habito num corpo natural que luta, ainda tenho estímulos na minha vida, o pecado tenazmente me assedia, a minha natureza, a minha personalidade, uma série de coisas guerreiam nos meus membros, mas eu luto contra isso para que isso não me paralise, mas eu permito que Deus venha transformar a minha identidade. E que identidade? A visão que eu tenho de mim e tenho dele. O desafio é confessar essa verdade, saber que realmente eu preciso, que é o perdão para os meus pecados. Quer lidar com a tua natureza? Entenda que há perdão para os seus pecados. Existe 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 perdão para os seus pecados. Acusação, condenação, toda crítica, tudo aquilo que te aplaca. Existe perdão. Quem eu sou em Deus? E quando nós recebemos Jesus, nós deixamos de ser pecadores, natureza antiga. Antes mesmo de merecermos, Ele já havia assumido a sua missão na cruz, para sermos novos. Todas as coisas devem se passar debaixo da obra da cruz. Assim, eu me torno não mais um pecador, apenas um pecador redimido, mas eu torno parte de uma nova natureza. O Espírito Santo habita em mim. Conscientemente, eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu sou um pecador. Eu sei que eu tenho limites, mas eu tenho uma nova natureza. E essa natureza, às vezes, essa nova natureza, ela tem que prevalecer. Porque o velho homem se levanta todos os dias. Eu aprendi isso na minha conversão, num acampamento. Um homem de Deus falou: Alexandre, todo dia quando você acorda, o teu velho homem acorda também. Dobra o teu joelho, peça perdão. Coloca isso diante do Senhor, denuncia isso. A pergunta de Moisés a respeito da sua condição, diante de uma missão que mudaria o seu destino, a sua história, é: quem eu sou? Fala da identidade. Quem eu sou para levar o meu povo a ser liberto? São 10 gerações de escravos aqui. Imagina, 10 gerações, a mentalidade já entrou no DNA. O cheiro de escravo, a prática de escravo, a visão de escravo, a mentalidade de escravo. E uma das maiores necessidades que temos, quando a gente inicia aqui a carreira da fé, é entender quem nós somos. Qual que é o grande problema? Eu te falo por mim, e eu tenho certeza absoluta que isso aplica a todos vocês aqui. Nesse conflito de você entender quem você é, você passa pela comparação. A comparação é a desgraça. O câncer que mais mata nas mulheres, qual que é? Câncer de mama. O câncer que mais mata nos homens, qual que é? Câncer de próstata. E qual é o segundo câncer que mais mata homem e mulher? Intestino. E o terceiro câncer que mais mata pessoas é a comparação. A comparação mata a identidade. Ela é terrível. Se eu agrado alguém e não agrado o outro, já fica de cara. Eu vejo isso em níveis de liderança que me deixa, meu Deus. Mas eu sei porque eu vivi isso também. Porque eu tenho essa natureza, como meu irmão. Entender quem nós somos. Isso nos leva ao cumprimento do porquê e para quê o Senhor nos escolhe, nos chama e nos envia. A minha mensagem vai ser um despertar para propósitos. Porque a gente pode se aposentar e levar uma batida de uma igreja bacana, legal, Jesus te ama, vamos levar um louvor bacana, aí tudo bem, e deixar a galera acomodada no pecado, no platô da mediocridade. Mas essa casa não funciona assim, e a minha natureza não funciona assim, porque eu quero ver que você funcione no seu destino, no seu propósito, no louvor, na luta, nas vendas, como uma mulher de Deus, um homem de Deus, fazendo o que Deus mandou nessa terra, amém? Quem pode aplaudir o Senhor? Por que e para que o Senhor te escolhe, te chama, te envia? Uma série de questões fundamentais, transformadoras. Primeira coisa, quando fala de identidade, a visão a respeito de Deus e da sua vontade. A visão de Deus e a sua vontade. Eu era simplesmente mais um, normal como qualquer outro, mas eu comecei a entender que Deus tem uma vontade. E para mim era muito distante, porque não era uma igreja contextualizada como essa. Era uma igreja que tinha um mega de um coral, todo mundo de terno. Eu respeito e honro muito essa igreja. Uma baita de uma presença de Deus. Um presbítero que cuidava, tocava no poder. Era um lituano louco, cheio da presença de Deus. Tocava, era um processo maravilhoso. Minha tia que me ajudou nesse processo falou: filho, de domingo é diferente. O pessoal cai em rodopia, não vai ficar assustado. Eu falei: tia, eu vim do candomblé, rodar, sapiar e beber e falar grosso, era normal. Agora ver os crentes cheios do poder de Deus, rodopiando, a presença de Deus vindo, o amor de Deus tocando nossos corações, a gente começa a chorar. A minha namorada olhava: o que, que você está chorando? Eu falei: eu não sei, mas é a presença de Deus. Não chora, chora. Porque eu comecei a entender que Deus tinha uma vontade, uma visão. E a primeira vontade de Deus que me confrontou foi santidade. Santidade ao Senhor, que eu na testa, tomei. Eu entendi que o sexo foi feito por casamento abençoado por Deus. diante das leis dos homens, diante das leis de Deus, ninguém me falou, não tive discipulado, não tive discipulado de casais, está roxando a rapaziada, graças a Deus por isso, e mais uma vez, aproveito a mensagem aqui, e quero me expor como servo de Deus, e pastor, e líder desse rebanho. Nós não fazemos casamento de quem não é acompanhado e discipulado. Essa casa você vai passar por aconselhamento, por discipulado, por orientação, pelo ministério de casais, e com alegria nós temos presbíteros e pastores fazendo casamento aí à vontade. Quem está comigo, diga amém. E eu não vou permitir que me atravesse, porque nós temos uma visão, vamos proteger essa visão por amor, para que se diminua o índice de separação e divórcio entre casais cristãos. A segunda questão é a rendição voluntária na fase mais difícil da vida. E qual é a fase mais difícil da vida? Quem poderia me falar? Qual é a fase mais difícil da vida? A lama, o limbo, a fossa negra, a arte de andar na lama sem molhar, sem sujar as penas, a arte da graça, é isso? Sabe qual é a fase mais difícil? Sucesso. Ah, o sucesso. O sucesso é um diálogo que flerta com o pecado. Porque a grana entrou, bateu o pix. Teus seguidores. A coisa está legal. Você é respeitado na firma. No churrasco, os caras separam a ponta da maminha para você ali, da fraldinha. Seus clientes te sorriem. Na vizinhança, os caras, ô, bom dia! Chegou o servo de Deus, estou brincando, criando cenários para extrapolar um pouco, mas o sucesso é um perigo. Sucesso é quando a serpente encolhe e fala, deixa ele passar. E aí você se distrai com o sucesso. Não tem nenhum problema de estar no sucesso, permanecer e crescer em sucesso. Se o teu coração está blindado, meu irmão, nada te pega. Saber lidar com os limites, saber lidar com os medos, responder às questões pela revelação do Espírito Santo em nós, saber onde deve permanecer, tudo isso fala da identidade. E Deus fala com Moisés no meio de uma sarça ardente, mas primeiro ele chama a atenção através de algo sobrenatural, a própria sarça ardente. E quando ele atrai a visão de Moisés, Deus brada, chama, grita, emite um som bem alto. Moisés! O príncipe fugitivo escondido entre as ovelhas é descoberto por Deus. Eu creio que algumas pessoas vão ouvir o brado de Deus aqui nesses próximos dias. De uma maneira especial. No seu dia a dia, nas suas tarefas elementares. Na sua rotina. E Deus vai bradar. Para que você pare de fazer o que você faz automático e fale, peraí, Deus me chamou. Tem pessoas que têm uma chamada, um despertar da sua chamada nas coisas de casa, trabalhando. Deus falou comigo. Sabe quando Deus falou comigo a respeito da santidade? Quando eu entendi que eu não era mais feliz com aquilo que eu imaginava, a posse, o ciúme, o domínio, a doença, uma coisa horrível. E eu sei que tinha algo melhor, que não era esse medo de ser traído, esse medo de me mentir, de ser trocado. E tudo isso eu entendi quando Deus falou comigo. No final de um culto de domingo, de sábado de manhã, acaba o culto, esse pastor despediu a igreja, ele pede para abrir o som de novo, naquele diálogo bem amistoso com a mesa de som, que é um ministério maravilhoso, que sempre nos ajuda muito, que está prestando atenção na mensagem aqui, glória a Deus. Ele fala, liga o som, Deus me mostra um casal que está tendo um relacionamento antes do casamento, isso não, Deus não se agrada, é pecado, se conserta, Deus abençoe gente, bom fim de semana. Cara, eram umas 1000 pessoas naquela igreja, mas Deus falou comigo, ele gritou comigo, Moisés. Eu falei, é isso. Não havia essa revelação do outro lado, e ela nem queria, ela queria continuar do jeito que estava, maravilhoso. Fim de semana, tudo azul, Adão e Eva no paraíso, num chalezinho, comendo as comidinhas que a gente levava para o nosso chalé, e vivíamos uma vida feliz, maravilhoso, antena 1, 100%. Só que Deus falou comigo, santidade. E ali começou a entrar algo no meu coração, começou a quebrar essa relação. Eu queria santidade, eu queria mais de Deus, eu queria aquilo que ninguém podia me dar. E não foi ninguém me discipulando, foi o próprio Senhor. A gente se esgualepa aqui para liderar, para cuidar, põe a liderança de célula, gente que apacenta, abraça, ministra, fica até 11 da noite ministrando. Eu não tive nada disso. E eu entendia que a palavra santidade é algo que me levava para perto de Deus. E eu comecei a chorar de ver a presença de Deus tocar meu coração. E eu comecei a desejar mais isso e ninguém me falou nada, queridos. E aí, um propósito começou a se cumprir. Quando Deus se revela para cada um de nós, Ele vai se revelar, eu oro em nome de Jesus, é para que a palavra dEle possa entrar de uma maneira diferente. Como Ele falou para Abraão, como Ele falou para Moisés. E quando nós tivermos dúvidas, é bom e importante lembrar aqui que quem se revelou, precisa ser lembrado, Deus se revelou na minha vida. O que Ele falou, eu sei o que Ele já falou. O que Ele me designou, eu já entendi. O que Ele já detalhou desse plano, eu já entendi. O que Ele confirmou. Saber quem eu sou tem a ver com a visão a respeito de Deus. Feche os teus olhos por um minuto, eu não vou encerrar agora. Vou demorar alguns minutos ainda, me segura aí. Eu quero te apresentar aqui agora o Vale da Sombra da Morte. O momento que você vai deixar tudo que você ama para trás. E você vai encarar sozinho. Você está caminhando no Vale da Sombra da Morte. Já não tem mais pessoas, já não tem mais a família. E você vai descer esse Vale da Sombra da Morte. E você vai cruzar uma sombra diferente. Só que do nada, no Vale da Sombra da Morte, você vai sentir o cajado do Senhor no teu ombro e a vara do teu lado. E Ele vai cruzar com você esse Vale da Sombra da Morte. E no meio dessa escuridão começa uma luz que você nunca sentiu e viu. E essa luz te leva para uma outra dimensão. A morte não pode te parar, porque você começa a conhecer face a face aquele que você ouviu e leu na Bíblia a respeito toda a sua caminhada. Esse homem de 30 e poucos anos, lindo, educado, que transpira amor, a voz dele entra no teu coração, ele vai dizer o teu nome e vai te levar. Vem aqui que eu vou te mostrar as moradas eternas que eu te preparei. E quando você tocar a mão dele, você acessa aquilo que homem não viu, o coração não conseguiu imaginar, sentir, o coração do homem nunca se pôde falar, e aí você estará diante do Senhor numa outra dimensão. E o fato que foi necessário para que isso acontecesse é que lá atrás, há muitos anos antes disso acontecer, um dia num culto, você escolheu viver a vontade dele e você abandonou as suas justificativas, os seus motivos, você abandonou as suas paixões, você abandonou os seus tesouros por um amor muito maior. E nesse dia que você estará ao lado do Pai, você vai ver a visão a respeito dele como você nunca viu. E você vai entrar numa plenitude, num gozo, num êxtase que você jamais viveu. E você vai contemplar mistérios que nós não sabemos. O que profetizamos, você vai começar a entender numa nova dimensão. Abre os seus olhos. Essa visão começa hoje. Por que o cristão se escandaliza na morte? Porque ela é difícil. Porque ela é cruel. E qual a única coisa que nos faz lidar com a morte de forma lúcida? A esperança que nós estaremos com Ele e com as pessoas que a gente ama. Quem pode aplaudir aquele que é santo? Só assim você pode resistir prova e pressão. Enquanto nós estivermos escondidos nas nossas escolhas, caminhando na direção do que nós escolhemos, sem a revelação de Deus, nós poderemos até continuar realizando aquilo que não é o propósito de Deus. Mas quando Deus escolhe alguém, Ele se revela, Ele faz com que a gente o escute, e Ele vai nos desafiar. Ainda que nós estejamos longe, fugindo, executando as nossas tarefas, nossas rotinas, a sua palavra, ela vai se cumprir. E nós precisamos abrir o entendimento de ter uma percepção melhor de nós mesmos. Identidade. Identidade. Por que você diz não para as trevas? Porque você tem identidade. Por que você não abandona o seu casamento na crise? Porque você tem identidade. Por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre logo nessa luta, como diria a mulher de Ló? Mulher de Ló. Ló ficou louca, olhou para trás e virou sal. Porque você hoje tem uma percepção melhor de você. Tem coisa que eu tenho que tomar cuidado do que eu falo aqui, porque parece que distorce. Mas tem uma coisa que cansa líder, é tentar levar aquele que não quer ir para o lugar que ele deveria estar. Como cansa um líder tentar levar uma pessoa para o lugar que ela deveria estar e ela não está? Como cansa? Talvez essa frase fez sentido para você. De sair desse lugar que você está por teimosia e ir para o lugar que você deve ir. Você sabe onde é. Humildade para se olhar através da palavra de Deus. Vontade de perseverar e guerrear. Sabedoria, que é o temor de Deus. Não podemos ser humildes na posição do rei do meu mundo. Eu não consigo guerrear contra a minha carne alimentando desejos. A gente tem que parar de flertar com o mundo, flertar com a vida paralela. Eu não consigo ter sabedoria que vem do alto se eu não temo a Deus. Falta-nos verdadeira percepção de quem nós somos quando nós fechamos a palavra. Só se submeter à presença de Deus, entrar no processo de arrependimento para viver o destino que Ele preparou. E destino tem a ver com a percepção da minha função, do meu significado aqui na terra. Por que não há crise para quem entendeu o destino? Cara, Deus me chamou, eu não vou negociar isso. Eu vou pagar o preço. Por que uma mãe não abandona? Ai, olha, a pastora Valéria falou, criar filho dá trabalho. Ai, que droga. Cara, é minha missão. É a minha missão. A gente desabafa. Ah, deu um baile de madrugada, acordou 1h50. Mas um sorriso. Um abraço. Me lembro uma vez, um querido, Aderson Loureiro, dono da Praxis aqui, um professor, educador físico renomado, um grande amigo. Rafinha tinha acabado de nascer, estava treinando, ele chegou do meu lado e falou, você acha que você ama? Você vai ver quando falar, quando começar a falar e falar, pai, te amo. É uma conexão. Né, filha? Eu estou na minha função, eu estou fazendo o que Deus pediu. Saber que eu sou um filho amado, eu consigo lidar de forma saudável com o destino. Eu sou um filho amado. E ser amado me basta. Fala para você mesmo, ser amado me basta. Fala de novo para você mesmo, ser amado me basta. Fala para você que está em dificuldade, fala, ser amado me basta. Fala diante de Deus, ser amado me basta. Fala diante de Satanás e seus demônios, ser amado me basta. Fala diante dos sofismas e mentiras que estão contra a tua vida, ser amado me basta. Fala para o destino que Deus preparou para você, ser amado me basta. Fala para as cordas, as mentiras que querem te prender, ser amado me basta. Profetiza na sua vida, ser amado me basta. Aplauda aquele que é santo, ser amado me basta. E precisamos entender esse amor, viver esse amor, buscar essa revelação, se abrir para curar as feridas dessa natureza que impede de viver a plenitude da identidade, o destino que foram revelados por Deus. Assim como existem leis físicas que governam o universo, há também leis espirituais que governam nosso relacionamento com Deus. A primeira lei, presta bem atenção, repete comigo, primeira lei: Deus me ama e tem um plano maravilhoso para a minha vida. Essa é a primeira lei. Deus me ama, Ele tem um plano maravilhoso. É o amor de Deus. Pois Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pum, pá. João 3,16. Falou para Nicodemos, que era um doutor, que não estava entendendo que era necessário nascer de novo. O plano de Deus, quando Cristo afirma, eu vim para que tenham vida e tenham vida plenamente, uma vida abundante com propósito. Vida em abundância não é viver naquele condomínio que tem até atracador com marina, que é maravilhoso, que tem lá o nosso Diego Schmidt assando paleta de cordeiro de sábado de manhã, com a banda do Pagode dos Libertos, com seus amigos, a graminha lisa para bater aquela bola e um jet ski. Não é isso. Ninguém quer isso. Mas uma vida que se move na direção do plano. E claro que as coisas boas também são celebradas, mas nas coisas difíceis eu glorifico a Deus. Porque a maioria das pessoas não está experimentando essa vida. Por quê? Porque a segunda lei eles não entendem. A segunda lei é, repete comigo, o homem é pecador, está separado de Deus, por isso não pode conhecer nem experimentar o amor de Deus e o plano para a tua vida. Se eu entendo essa segunda lei, eu me posiciono. Peraí, o homem é pecador. Como diz Romanos 3:23, todos pecados estão destituídos da glória de Deus. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, e por causa da desobediência, da rebeldia, ele escolheu caminhar na sua própria direção, no seu próprio caminho. E aí o seu relacionamento com Deus se desfez. E esse estado de independência, caracterizado por uma atitude de rebelião, de indiferença, é evidenciado pela Bíblia o que chamamos de pecado, essa independência. O homem está separado de Deus e o salário do pecado é a morte, a separação espiritual de Deus. Só que Deus é santo e o homem é pecador. O homem está continuamente procurando alcançar a Deus uma vida abundante através dos seus próprios esforços. Só que nós vamos entender agora a terceira lei. A terceira lei nos mostra uma única resposta para o problema dessa separação. Repete comigo, terceira lei. Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem. Queridos, por meio dele, eu e você, nós podemos conhecer, experimentar o amor de Deus de uma maneira diferente. Ele morreu no nosso lugar. Romanos capítulo 5, verso 8 diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido por nosso favor quando ainda éramos pecadores. O Senhor o ressuscitou dentre os mortos. Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Ele é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, verso 6: ninguém vai ao Pai senão por mim. E Deus tomou essa iniciativa de ligar o abismo que nos separava diante dele. Só que não é suficiente essas três leis. Existe a quarta lei. Nós precisamos receber a Jesus como Senhor e Salvador, por meio de um convite pessoal. E aí nós vamos poder experimentar e conhecer esse amor. João 1:12. Contudo, aos que receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filho. Os que conheceram e os que receberam o seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filho. Ah, quer dizer que a igreja evangélica faz essa oração no final e é dessa forma que ela cresce tão exponencialmente na nação, tem quase 40% de cristão no Brasil, declarado, católicos e protestantes, 30%, creio, até mais, 90%, 80%, acho. Depois pode olhar esses dados. Quando você recebe, é porque você sabe que não tem. E quando você sabe que não tem e você recebe, você valoriza, você coloca no teu coração. E quando entra no teu coração, começa a mudar a situação. A pessoa que não tem quando recebe, ela tem a clara percepção da transformação daquilo que entrou. Quem já comeu uma comida maravilhosa que você sabia que na hora que você provou fez a diferença? Hoje eu tive uma experiência gastronômica que eu vi na internet, congelei umas bananas que estavam quase passando do ponto, e eu lembrei que tinha aquelas bananas congeladas. Coloquei no mixer, coloquei 3 scoops de whey protein com cookies, joguei um cacau, um fiozinho de mel e um leite lá, um zinco mais zero lac. Bati. Quando eu chamei na colher, a glória de Deus entrou. Chamei. Falei: Valéria, eu estou satisfeita, não quero. Rafa, desce. Estava distraída. Mas fui. Aí peguei a colher e dei na boca da Valéria. Ficou bom, um pouco doce. Eu senti a diferença daquilo que eu não tinha. Quando você recebe Jesus, você sabe que você estava zoado, machucado, cansado, azedo, seco, cheio de medo, cheio de culpa, cheio de coisas ruins que pressionavam, erros, condenações. Aí você recebe Jesus, ele entra, ele é o príncipe da paz, ele é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, e ele entra na tua vida. E aí você começa a sentir que aqueles nós começam a sair, aquele peso começa a sair, aquela volúpia, aquela intensidade, aquela dinâmica de pecado você perde. Você olha para o mundo e não quer mais o mundo, e você começa a entender que é um amor, uma luz, uma paz que você nunca experimentou, e aquilo te basta, e aquilo faz a diferença. Aquilo que você não tinha, hoje você tem, e isso basta para a tua vida, e você começa a viver uma diferença e uma dimensão nova. Aplauda o Senhor. É quando você recebe aquilo que você não tinha, e quem tem precisa renovar, porque não valoriza mais. Eu recebo a Cristo por meio de um convite pessoal. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Receber a Cristo, queridos, implica arrependimento, deixar de confiar na sua própria capacidade para se salvar, crendo que Cristo é o único que pode perdoar os seus pecados. Não é suficientemente correto crer intelectualmente que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz dos nossos pecados, mas receber através de uma decisão pessoal. Uma vida controlada pelo eu no centro, Cristo está de fora. Intelectualmente eu tenho, mas Cristo não é centro da vida. Você não pensa nele. Você não pensa. Quando Cristo é o centro da tua vida, você pensa nele. Você percebe coisas. Está se alongando para correr, ele fala coisas. Você percebe o pecado, você percebe Satanás. Você percebe as armadilhas da alma para você querer brigar, para você ficar magoado, ressentido, ofendido. Você começa a ver o desejo querendo te roubar da atenção das coisas dele. Você sabe que você está com muito tempo de tela, e tempo de tela até o Wesley e a Camila mandaram hoje no grupo dos diáconos. Também não sei mais quem mandou aí, glória a Deus pela tua vida, não lembro, não, eu sei que eu vi. Você fala, não, eu não quero, eu vou jejuar tela, cara, não vou ficar com isso agora. Eu vou trabalhar com o que eu preciso, porque eu preciso da presença dele. Você coloca adoração na tua casa, você chega em casa, tem adoração. Você agradece a Deus, você louva a Deus pelo favo de mel que chegou na tua casa. Você fala, meu, tem um favo de mel aqui hoje, que bom que a minha esposa fez um café, um cheiro de café em casa. Você começa a louvar a Deus pela vida, pela experiência maravilhosa, diária, cotidiana, chamada vida. E você celebra a Deus por cada minuto. A sua vida deixa de ser cinza e passa a ganhar cor, passa a ganhar gosto, passa a ganhar uma dinâmica de poder. Aplauda aquele que é santo. Cristo se torna o centro. E quando Cristo se torna o centro, a harmonia com o plano de Deus. Louvor, pode subir rápido. Hoje é tempo de receber a visitação do Espírito Santo na sua natureza. Permitir que ele marque a sua identidade hoje, para que ele possa revelar o seu destino. Eu queria fazer um congresso de identidade e destino, mas é uma caminhada diária. Aí vamos fazer um congresso, quem tem um destino? Não! Talvez hoje, numa oração, hoje, no meio do louvor, Deus mostrou. A gente se converte pela exposição à luz. Se expõe essa luz hoje. Moisés foi exposto à chama da sarça. E ele viu sua natureza. Deus confrontou a natureza com outras perguntas. O que você tem na mão? Põe a mão no peito. Não é a tua condição. É o que eu falo que vale. E se nós declaramos que em Jesus confiamos, é o que Ele fala, é o que Ele determina, é o propósito. Existem pessoas que estão acuadas assim, curvadas do peso, do medo, da condenação, da acusação. E hoje o Senhor quer te aliviar. Hoje o Senhor quer te aliviar. Hoje é tempo de você inspirar e expirar. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, como aquele cego. Eu não sei tua condição, mas eu quero te chamar a se expor diante da presença daquele que pode transformar a tua vida. Existem pessoas sentadas lá no fundo, que precisam vir aqui à frente, com os teus olhos fechados. Você que precisa se libertar de uma natureza que tem te escravizado. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Todos de olhos fechados. Há uma natureza, eu não sei. Só parece uma natureza como se fosse um peso. E esse peso está te limitando. Vem aqui à frente. Eu estou com os meus olhos fechados. Eu não me direciono a ninguém aqui especificamente. Mas eu sei uma dimensão que está se movendo nesse ambiente. E essa natureza hoje vai ser denunciada. E para essa natureza há uma intervenção que vem direto do Espírito Santo.
separar você do poder dessa natureza de te destruir. Vem agora pela presença do Espírito Santo de Deus. Você quer se libertar dessa natureza, vem aqui à frente. Existem pessoas que têm tempos já de anos de igreja e acham que não tem natureza para se libertar. Estão paralisadas como se fosse algo infrutífero. Essa natureza te pegou. Vem para frente também. Todos aqui estão aqui rendidos na presença do Senhor. Enquanto você vem aqui na frente, Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor se mova com toda a graça e autoridade, também por aqueles que acompanham através das plataformas, que sejam visitados, que sejam tocados pela tua presença, pessoas que estão vindo pela primeira vez, pessoas que estão aqui, Senhor, passando por lutas, aquilo que num aconselhamento não há condição de se falar, mas na presença do Senhor é exposto. Pai querido e amado, eu apresento os meus irmãos e minhas irmãs aqui. Apresento todos que acompanham essa mensagem, todos que ouvem pelo Spotify, que acompanham pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram. Eu oro, Pai, e peço que toda essa estrutura que estava encurvando, é como uma sentença. Você recebeu uma sentença nos últimos dias que mostra uma natureza que você abomina, mas vive. Nessa noite está sendo exposto isso. Espírito Santo de Deus, estamos aqui. Espírito do Deus vivo, move a tua luz e presença, toca-nos com tua graça e intervenção, anula todo esse poder de aprisionar, de prender, de ferir, de agarrar dessa natureza maligna, porque ao vir aqui à frente, nós estamos confessando essa natureza com a nossa postura. Coloca a mão no teu coração, você que está aqui. Pai Celestial, eu oro por todos que aqui estão, e todos que estão vindo, e todos que estão se posicionando através do culto online. Que essa natureza que persegue, que oprime, que condena, que sentencia, que paralisa, que limita, que entristece, nessa noite, essa natureza está sendo denunciada aqui. Essa natureza com as obras da carne que ela produz, nós estamos aqui colocando diante do teu altar e pedimos agora, Senhor, nos livra, nos liberta de nós mesmos. Nós declaramos que essa estrutura está sendo colocada diante da cruz do Calvário. Repita assim comigo: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
nesta noite,
eu confesso
essa estrutura, essa natureza e toda a sua tarefa
que me oprimir,
condenar,
paralisar,
sentenciar a minha vida,
me limitar.
Me prender.
Me fazer refém.
Ser escravo do pecado. Eu nesta noite.
Decido.
Denunciar.
Me confessar.
Essa natureza.
E eu sei.
Espírito Santo. Que o Senhor pode me tocar.
Diante
da tua presença.
Eu me apresento.
A tua intervenção.
Pode paralisar.
Toda essa dinâmica.
Maligna.
Que me faz escravo. Eu não quero mais.
Diante da cruz do Senhor.
Eu me coloco.
E reconheço.
Que Jesus Cristo de Nazaré. O Filho do Deus vivo.
Que veio a este mundo.
Na cruz do Calvário. Me libertou. Venceu a morte.
Me deu vida.
E ressuscitou.
Para que eu tenha uma vida plena.
Eu reconheço.
A ordem de Jesus Cristo na cruz do Calvário.
E eu recebo.
A partir de hoje.
Como meu único Senhor, meu único Salvador.
Perdoa os meus pecados.
Escreve meu nome.
No livro da vida eterna.
Eu recebo.
Perdão.
Eu recebo.
Redenção.
Eu recebo.
O seu favor.
E nesta noite. Apresento a minha vida.
Apresento a minha
renuncio.
Vida. Renuncio.
Abandono.
Abandono.
Rejeito.
Rejeito.
Renego.
Renego.
Fora da minha vida.
Fora da minha vida.
Toda essa estrutura.
Toda a estrutura.
Que me escravizava.
Que me paralisava.
Hoje.
Agora.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
A minha vida.
A minha vida.
Pertence a Jesus Cristo.
Pertence a Jesus
Por isso
Cristo.
Eu te peço.
Por isso eu te peço.
Espírito Santo.
Espírito Santo.
Forma em mim.
Forma em
mim
a identidade
de um filho e uma filha
de um filho e uma filha
forma em mim
a identidade
daquele que é amado pelo Senhor
daquele que é amado pelo
derrama
Senhor.
Desse amor
derrama desse amor
marca
a minha identidade
desperta-me
como um filho
de próprio Deus vivo
do próprio Deus vivo
na direção
do meu propósito
porque eu fui chamado
para
viver nesse tempo
eu recebo
a
tua presença
e te dou toda a liberdade
e te dou toda a
habita
liberdade.
Em mim
se mova na minha vida e faz em mim
que a vontade de Deus se cumpra
que a vontade de Deus
em nome de Jesus
em nome
de Jesus
eu recebo
a presença do Senhor
a presença
e a
do Senhor,
sua graça
e a sua
o
graça
seu amor me basta o seu amor me basta
o seu amor,
o seu
me,
amor
basta.
Me basta
o seu amor
aplauda aquele que é santo receba vitória receba presença receba intervenção adore aquele que é santo
A porta da casa é mais simples. O ônibus da morte não entra. A estrada que corre pro mar. Vento que abre.
Vocês estão aqui na frente, fiquem. Fiquem aqui na frente, você que veio pra frente. Toda a minha liderança, começa a orar por eles agora. Começa a liberar essas palavras. Nós consagramos, Senhor, esse azeite. E pedimos que o selo dessa noite seja a tua intervenção. Os presbíteros, os diáconos em posição, que podem orar, que estão com as suas vestes limpas, podem começar a ministrar agora. Receba a presença de Deus, receba a intervenção, receba a graça sobre graça. Vamos adorar, cresça a adoração. Se move, se move, se move.
Mais perto do monte, mais
receba a intervenção do Espírito Santo. Sua natureza tocada, sua identidade é revelada, seu destino marcado. Receba na sua casa, receba quando essa mensagem chega. Espírito Santo vem.
Mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo. Que me faz dizer, Moisés, suba meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você. Chuva forte.
Receba
é
cura na sua enfermidade. Receba a visitação na sua questão pessoal.
E o que me faz tremer?
Perdão dos pecados. Cura de enfermidade. Alegria na tristeza. Vitória na batalha
é tudo
providência na falta
você. Então me tira o medo
visitação da presença
que me faz dizer Moisés suba em meu lugar
vocês estão adorando o Senhor levante suas mãos
me faz entender
receba da presença do Espírito Santo uma porção da sua identidade uma porção do seu destino
forte é você.
Volte especialmente.
Forte é você.
Receba na tua vida hoje. Feche teus olhos. Comece a adorar. Ele se move nesse ambiente.
É você. Já fechado é você. É tudo sobre você. E eu também vou subir. Eu vou subir o monte. Te encontrar, eu vou subir o monte.
saia, toda tristeza saia, toda angústia saia, toda opressão saia, receba refogo, receba propósito, receba destino, providência, Deus, paz, proteção.
Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, eu também vou atender as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você.
Jesus, deixa o centro,
oh, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar.
Receba cura, receba perdão, receba graça, recebe graça,
é
santo,
você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir um monte que muitos desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa.
Lágrimas, e o Senhor derrama alegria. O Senhor enxuga as lágrimas. E o Senhor derrama alegria.
Até te encontrar, eu vou subir um monte que muitos desistiram e vão ficar lá. Até te encontrar, eu vou entrar na casa e vou fazer morar.
A mão no seu coração agora, Senhor, eu oro para que tudo que está sendo liberado agora seja protegido e selado por tua presença. Não haverá roubo da liberação dessa noite, não haverá mais armadilha e emboscada que queira roubar a tua bênção. Eu abençoo agora e declaro os teus exércitos se movendo em ambientes, em lugares onde os teus filhos trabalham, habitam, tirando toda a obra do inferno, anulando toda a sentença. E eu declaro os despojos, a visitação, recursos paralisados, um movimento financeiro novo, reconciliação de familiares, restauração de alianças, cura nas emoções, cura no físico, uma presença poderosa do teu amor, restabelecendo o teu plano e marcando a identidade. Em o nome de Jesus, amém e amém. Feito está, receba na tua vida. Aplauda aquele que é santo.
Peso da tua glória.
Adore.
Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo.
Saia, estabeleça o amor.
Suba em meu lugar e faz entender que a tempestade é você.
Oh, chuva
forte é você,
vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você.
Jesus seja o centro. Jesus seja o centro. a nossa identidade, a nossa natureza, o nosso destino seja o centro, Senhor. Nós rendemos a Ti, nós reconhecemos Tua autoridade. Governa ainda mais, avança no Teu domínio sobre as nossas vidas e inibe toda ação e todo espaço que nós não deixávamos. Hoje o Senhor toma conta de tudo que nós somos, o que realizamos, e o nosso destino pertence a Ti. Nós rendemos a Ti toda adoração e Te agradecemos. Que se cumpra a Tua palavra e que seja liberado com poder. Assim Te louvamos em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor que é santo. Antes de encerrar aqui, eu sei que muitas coisas foram denunciadas e uma expressão forte da presença de Deus, mas a forma de você proteger e selar é ter a palavra. Leia a palavra, leia os evangelhos, leia salmos, ouça o Spotify das nossas pregações aqui, meu, da Valéria, dos pastores. Participe das células toda terça-feira. Temos casas em diversas regiões aqui de Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, Esteio, Sapucaia, Nova Santa Rita, Zona Sul, Zona Norte, região do centro da cidade. Esteja em comunhão com aqueles que andam com Deus. Se você precisa de uma visita, teu líder de célula pode te ajudar, os nossos diáconos, nossos presbíteros, pastores. Se precisar de uma visita, a gente vai orar, mobilizar para poder auxiliar. Participa, começa a andar com aqueles que andam com Deus. E se você quiser realmente viver a identidade, o destino, renúncias vão acontecer. Você não vai poder agradar dois senhores, você não vai poder agradar o que você estava sendo escravizado. Ah, mas o que vão pensar de mim? Vão pensar que você pirou, que você está louca. E é verdade, você enlouqueceu por esse amor que te libertou. O que vão pensar de mim? Eu não sei, mas o que eu penso de mim mudou. Que eu não sou mais escravo, que agora eu pertenço àquele que me ama, me encontrei, e nesse amor vou permanecer. Que ao levantar e ao deitar, do seu sair ao retornar, que você seja sempre alvo desse amor e Jesus seja o centro da tua vida. Que a tua natureza jamais seja mais forte que a sua identidade. Que a voz, seu destino em Cristo Jesus seja cada vez maior. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior está em mim do que aquele que no mundo está. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Ele é bom.